mais abstrata do que a teoria de variação, mas é importante para a gente ver que são propriedades gerais. Então a representação é definida através simplesmente desse homomorfismo entre a álgebra, né, e os endomorfismos. Interessante que essa definição ela é válida, inclusive, no caso que a dimensão do espaço vetorial é finita. Né? O espaço vetorial está dentro da álgebra geral linear, esse V aqui. Né? Esse V aqui não necessariamente vai ter a mesma dimensão do G, do espaço vetorial. E define a álgebra de Dirichlet. Essa definição continua válida mesmo quando a dimensão do espaço vetorial e da álgebra vetorial é finita. Né? Ou seja, a representação matricial de uma álgebra de Dirichlet é um homomorfismo de G para GM. E para toda a representação com dimensão finita de G, podemos obter uma representação matricial isomórfica com dimensão n igual à dimensão de V, através do primeiro da chuva de uma base de V. Certamente, enquanto não existe definido outro produto, senão o cochete de V, vamos ter naturalmente definido na representação o produto balãozinho, né? Que representa a composição de mapas. Balãozinho não, bolinha, né? Que representa a composição de mapas, né? Representada como sendo produto natural, ou no caso de representação de mapas, certa própria percepção usual de matrizes. Né? Com o uso desse produto, composição, resulta que podemos definir séries de potências arbitrárias dos elementos da representação. E também, para uma dada série de potências, em Rx, que é a nossa um ponto x, pode-se, sem dúvida, escrever formalmente a mesma série de potências com Rx, substituindo simplesmente por x. Dessa forma, chegamos diretamente ao conceito da álgebra universal de recolhimento do G, de uma álgebra de G, a qual consiste em todas as séries de potências formais e finitas dos elementos de G. Só que essa álgebra de recolhimento é uma álgebra associativa. Não é uma álgebra de Lie. Ela é uma álgebra universal de recobrimento de uma álgebra de Lie, mas ela mesma não é uma álgebra de Lie. E ela é gerada como um espaço vetorial por todos os monômios formados pelos geradores de G, onde esses monômios são comparados, principalmente identificados como sendo iguais com a aplicação dos conceitos de Lie. Interpretá-los aqui como computadores, precisamente, sobre gênero. Exemplificando, vamos ver aquela álgebra de Lie tridimensional, com os geradores U, V e W, com os colchetes não triviais, que a gente já viu aqui no exemplo, se não viu no exemplo número 4. Essa álgebra derivada será unidimensional do álgebra abeliana. Como consequência, essa álgebra absoluta. Mas, na verdade, ela é impotente, uma vez que qualquer cochete duplo será propriamente duplo. Isso aí a gente já viu. Só que agora a gente pode escrever a representação matricial dessa álgebra a partir da definição de representação da seguinte maneira. R de U se escreve daquela forma, R de V daquela outra e R de W dessa forma. Isso tudo decorrente das definições dos colchetes. E a álgebra, outra álgebra, né, bidimensional solúvel, né, e não nilpotente, é dada através daquele colchete ali, ela processa outra representação matricial bidimensional. Então vocês veem que a gente partiu de definições absolutamente abstratas, né, e com o uso de representações, e como se dão essas representações, você consegue escrever essas representações sobre a forma matricial através daquele homomorfismo entre a álgebra e o grupo de matrizes, né? Lineares. Vamos ver finalmente essa álgebra de Lissitos, única, complexa e tridimensional, que a gente também já viu antes, definida por A mais, colchete A menos igual a H, H, colchete A mais menos igual a mais ou menos 2 A mais ou menos. Também se pode representar essa aula matricialmente, aplicando simplesmente a regra, um homomorfismo com um grupo de matrizes, né? Desta forma. Então se mostra que essa álgebra A1, como a gente viu, é o nome dessa álgebra, né? Ela é isomorfa à álgebra de Lie SL2, das matrizes complexas, né? 2x2 com traço nulo. Vocês veem que uma álgebra tridimensional, ela é, quando você representa essa álgebra matricialmente, você verifica que ela é isomorfa à álgebra de Lie das matrizes 2x2, com traço nulo. Representação adjunta. Então, eu já vi a operação adjunta. Vamos ver novamente aqui. Um exemplo de representação de uma álgebra de Lie arbitrária é conhecida por sua representação adjunta, ou regular também, escrita daquela forma ali. GL, né? É aquela álgebra geral linear, que a gente já está definindo. Esse mapa ADX é definido, né? Daquela maneira. Nesta representação, os colchetes de Lie são definidos como contadores dos adjuntos. Lembrando também que o adjunto, como a gente já tinha visto, chama de derivação, essa imagem R adjunto G de G, segundo a representação adjunta, é uma subálgebra de derivações de G. Aplicando a definição, tem-se que a representação adjunta da álgebra 1, aquela mesma álgebra 1, agora a gente está representando essa álgebra 1. Através da sua álgebra adjunta, né? Ela vai ter essa representação agora sim em 3 dimensões, como a álgebra é tridimensional. Então, vejam bem o seguinte: quando a gente representa a álgebra de Lie A1 diretamente para um homomorfismo do espaço de matrizes, a gente obtém matrizes bidimensionais. Quando a gente representa a álgebra 1 através da sua álgebra adjunta, né, a gente obtém as representações por matrizes tridimensionais, como é a álgebra. Certo? Isso é, simplesmente é consequência do fato de que a dimensionalidade da representação adjunta é sempre igual à dimensão da álgebra. Aí a gente se remete lá, né? A representação, né, do SU3, né, as matrizes de Gell-Mann, né, e a representação adjunta dos números, né, e a gente vê que realmente essas regrinhas se aplicam, essas definições vão ser diretamente refletidas já. Quando você responde o S3, S2. Essa álgebra 1 é a única álgebra de Lie simples, complexa, em 3 dimensões. Qualquer álgebra de Lie unidimensional é isomorfa à álgebra abeliana 1. Toda álgebra de bidimensional ou é abeliana ou é isomorfa, álgebra solúvel definida por aquele colchete. Gente, olha só, eu vou ficar por aqui. Eu tinha me empolgado até já passei da hora. Aí a gente, eu conto a partir daqui da quinta-feira comigo, certo? Já tem muita informação aí. Também não adianta ficar só. Só buscando informação, gente, vai ter que ver aplicações. Então a gente ficou aqui na casa 24, então, voltando para a volta daqui.